Gente, musical de Natal da nossa igreja aí está chegando. Oportunidade incrível para você convidar alguém para estar aqui. Talvez alguém que nunca pisou numa igreja, chama. Essa é a chance de ouro que você tem, de repente, para trazer alguém aqui pela primeira vez, ou então alguém que você já conhece há muito tempo aí, alguém que já veio à igreja também. Convida, aproveita essa oportunidade que a gente tem aqui. A gente aqui na nossa igreja tem, durante a Páscoa, o Alto de Páscoa, e a gente está investindo pesado agora também no nosso Natal, no mês de dezembro, para ser um evento que a gente chama de evento ponte, um evento para que as pessoas venham, conheçam a Jesus e que de repente elas queiram ficar aqui na nossa igreja ou queiram procurar outra igreja, mas mais importante do que isso, que elas possam começar um relacionamento e uma vida com Jesus, amém? Olha só, uma informação importante, dia 27, a gente começa a liberação dos ingressos. Como que vão ser as liberações? Uma hora antes de cada celebração, a gente vai estar aqui distribuindo. Então você vem, você traz um quilo de alimento, vai retirar o ingresso já para você, para o seu convidado. Então coloca na sua agenda aí, dia 27 de novembro. Tamo junto? Estão preparados aí para ouvir a palavra de Deus? Vamos orar junto então por esse momento? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa celebração tão linda que nós já vivemos até aqui. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa noite, que eu creio que o Senhor planejou isso, para que cada um aqui recebesse a porção que o Senhor tem para cada um, Deus. Obrigado por esse momento que nós tivemos aqui de adoração, de ministrações, que já tocou ao nosso coração. E eu peço agora que pela sua graça e pela sua misericórdia, o Senhor use também a minha vida para falar aqui à igreja, para levar a palavra que o Senhor deseja, no nome de Jesus que nós oramos. E todos dizem: amém. Obrigado, Ingrid. Eu gosto quando eu estou aqui com a Ingrid, porque a gente faz uma dobradinha aqui, ela fica ali naquele teclado que já dá um outro clima. Pessoal, eu queria falar com vocês hoje sobre ingratidão. Não tem nada que machuca mais, que atrapalha mais um relacionamento do que ingratidão. Sabe por quê? Porque a ingratidão, ela é exatamente o contrário do que a gente espera receber das pessoas. É o contrário daquilo que a gente merece. Talvez você tenha dado alguma coisa para alguém. Talvez você tenha investido em alguma pessoa. Talvez você tenha dado seu dinheiro para alguém. Você pode ter criado uma pessoa, ter ajudado na criação, ter cuidado. Você conseguiu um emprego para alguém. Você pode ter feito coisas para as pessoas, e aí naturalmente você não espera que a pessoa de repente te devolva aquilo que você fez por ela, mas pelo menos um muito obrigado, né? A gente sente essa necessidade. Mas aí, quando a gente não recebe isso, a gente não recebe nenhum tipo de reconhecimento, isso machuca, isso traz uma ferida no nosso coração, isso prejudica o nosso relacionamento com essa pessoa. Por isso que ingratidão é um tema tão importante assim da gente tratar. E eu gosto muito que nesse mês de novembro, vou te dar uma notícia, a gente está tratando como o mês da gratidão na nossa igreja. Novembro, para quem já tem costume aí, a gente comemora o dia de ação de graças, que começou lá como Thanksgiving, né? O pessoal lá dos Estados Unidos e outros países já exerciam, já tinham esse costume, essa cultura, que é simplesmente você parar o que você está fazendo, separa uma data no seu calendário, senta todo mundo ao redor de uma mesa e você vai expressar sua gratidão. Você vai agradecer a Deus pelo que você já tem, agradecer a Deus pelo que você tem vivido, agradecer as pessoas ao seu redor. É um momento simplesmente para a gente não deixar a ingratidão tomar conta da nossa vida e do nosso coração. Dia 24 de novembro é o dia que a gente comemora o Thanksgiving. Então nessas três próximas semanas a gente vai estar falando muito sobre gratidão aqui na igreja, para que de alguma maneira você seja tocado por isso e comece a exercer isso também na sua vida. Eu tive um professor no college que eu fiz de teologia, e aí ele estava compartilhando como que a vida dele, o relacionamento dele com a esposa, e ele tinha acabado de casar com ela. E ele falou que ele começava a fazer as tarefas de casa, lavava a louça. Aí vinha a mulher dele e falava assim: ei, muito obrigado porque você lavou a louça. Aí, tá bom. Aí ele arrumava a cama, ela: muito obrigado porque você arrumou a cama. Aí ele aspirava o chão, Ela, muito obrigado porque você aspirou o chão. Aí ele começou a ficar incomodado com isso. Ele falou, olha, você não precisa ficar agradecendo tudo que eu faço. Porque eu tudo bem, eu já sei que você está grato, mas não precisa ficar falando, falando. Aí ela falou, não, eu faço questão de agradecer, porque eu quero que na nossa casa, na nossa família que a gente está começando agora, a gente tenha um valor, e que seja o valor da gratidão, para que a gente comece a exercitar isso, para que quando a gente tiver nossos filhos, os nossos filhos vejam que quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente expressa a nossa gratidão, para não simplesmente entender que isso é obrigação, isso você tem que fazer, lógico, você é casado, você tem que cuidar da casa, não, não tratar como normal as pequenas coisas que vocês fazem, que você faz para o bem da nossa casa. E aí quando ela falou isso para ele, ele entendeu, ele falou, não, então tá, então vamos começar a viver esse valor, vamos começar a viver essa vida de gratidão, porque como isso faz a diferença. E a gente vai olhar para um texto aqui, uma história da vida de Jesus, onde Jesus também, ele passou por gratidão, ou por ingratidão também, vocês vão avaliar isso e tirar a conclusão de vocês, mas Jesus também lidou com essa situação. Se você tiver sua Bíblia aí, você pode abrir lá em Lucas 17, capítulo 17, verso 11. Se não tiver sua Bíblia, a nossa equipe incrível ali da mídia vai projetar para vocês, vocês vão poder acompanhar pelas nossas telas também. Diz assim na versão da NVT: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, presta atenção aqui, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Olha só, vamos parar por aqui, só para vocês entenderem um pouco do que está se passando nesse contexto aqui. Jesus, ele estava numa caminhada em direção a Jerusalém, e ele chega ali na fronteira, uma região que tinha judeus e que também tinha samaritanos, 2 povos que não se davam muito, porque os judeus se achavam uma raça pura, nós somos o povo de Deus de verdade, e os samaritanos, eles já tiveram uma origem como sendo o povo de Deus, mas chegou um momento que eles se misturaram com outros povos, com os outros deuses, e aí eles perderam essa exclusividade. Então os judeus, eles menosprezavam os samaritanos, porque os judeus se achavam puros, e os samaritanos não eram, era um povo mestiço, misturado. E Jesus, ele estava ali mais ou menos na margem, na fronteira ali, entre um povoado e outro. E no meio desse caminho, ele encontra 10 leprosos. Se ele encontrou 10 leprosos, vocês podem saber uma coisa, que ele estava andando por uma terra inóspita. Porque a lepra, naquela época, era considerada uma doença muito contagiosa, e era uma prova também de que a pessoa, ela não tinha sido agraciada por Deus. Na verdade, provavelmente, ela tinha sido amaldiçoada. Isso é o que eles pensavam. Porque se você tinha lepra, é porque você é uma pessoa que não é tão boa quanto as outras. Então a lepra, ela tinha um contexto social, ela tinha um contexto religioso também. Não era apenas uma doença por si só, mas era um atestado de que aquela pessoa era abençoada ou não, se ela era uma pessoa de Deus ou não. Então quando a pessoa, ela tinha lepra, o que acontecia? Ela ia para o sacerdote, ela não ia para o médico, ela não ia para um juiz, mas ela ia para o sacerdote e ela mostrava as feridas que ela tinha no corpo, e se o sacerdote diagnosticasse aquilo como sendo lepra, ele mandava ela para um povoado distante, para uma vila onde ela não tinha mais contato social, onde ela não podia mais conviver com as pessoas que ela estava acostumada, com a família, com os filhos. Naquele momento onde ela era diagnosticada com lepra, ela tinha que na mesma hora ir para uma terra distante, ir para uma área onde ela não iria ter contato com as pessoas. Por isso que aqui, quando a gente olha para a história, eles diz que eles clamaram, era um grupo de 10 leprosos, porque eles ficavam juntos numa vila, afastados da sociedade, e eles clamaram em alta voz, porque eles estavam distantes: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós, para ver se dava pelo menos para Jesus ouvir o clamor deles. Olha só a continuação aqui, diz que ele olhou para eles, Jesus olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Sabe por que Jesus fala isso? Nessa pequena frase de Jesus, vão e apresentem-se aos sacerdotes, a gente pode ter aqui, tirar três observações que vão ser muito importantes para que a gente entenda o que está se passando aqui. Primeira delas, se apresentar ao sacerdote, você lembra que eu acabei de falar aqui que o sacerdote diagnosticava que eles tinham lepra e afastava eles do convívio? Se alguém, que eles não acreditavam que isso pudesse acontecer, mas se por acaso alguém fosse curado da lepra, eles precisariam voltar para o mesmo sacerdote que diagnosticou eles com a lepra. E o sacerdote faria uma outra análise deles e ia falar: olha, realmente, estou vendo aqui, as suas manchas saíram, as suas feridas acabaram, você está apto para voltar ao convívio social e a poder ser alguém no meio religioso. Você agora volta a ter valor, sua vida antes não tinha valor nenhum, mas agora você tem uma nova chance de ter valor. Então a primeira coisa que Jesus fala aqui, fala: vão e se apresentem ao sacerdote. Mas essa palavra de Jesus era uma loucura, porque eles não podiam se aproximar. Eles não podiam, e o sacerdote, logicamente, ele vivia junto com as pessoas, ele estava no meio social ali. E os leprosos não podiam se aproximar. E se eles fossem nessa direção do sacerdote, e eles começassem a chegar perto da cidade, e as pessoas começassem a perceber que eles estavam ali, isso poderia ser algo muito prejudicial para a vida deles, porque as pessoas iriam olhar, iriam falar: quem é essa pessoa aqui? Olha, tem um leproso vindo, ele não pode estar aqui no nosso convívio. E isso poderia trazer consequências inimagináveis para a vida daquele leproso. Ele não podia romper essa barreira. Então quando Jesus fala: vai até o sacerdote, era muito desconfortável para eles, porque eles falavam: será que eu vou lá, vou ser humilhado pelas pessoas, se alguém me vir? Você sabe como era o tratamento dessas pessoas com relação aos leprosos? Olha só, eu vou ler com vocês, lá em Levítico 13, esse tratamento dos leprosos que o povo seguia aqui já na época de Jesus, isso aqui foi algo que foi instituído na lei lá atrás. E diz assim, quem sofrer de lepra, rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado. Ou seja, você precisa mostrar que você está com lepra. Então você vai, se você andar com a roupa toda rasgada, deixa seu cabelo completamente despenteado, as pessoas vão saber. E aí você cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro. Olha só, se ele estivesse passando por perto de alguém, ele teria que tampar a boca, para isso não sair ali as bactérias, ou seja lá o que for. E ele tinha que gritar: impuro, impuro, porque as pessoas tinham que ver que ele era um leproso. Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro, viverá isolado fora do acampamento. Em alguns estudos, teólogos dizem que eles até usavam um sino aqui, sabe, boi, vaca, que às vezes usam um sino para quando ele está andando balançar e aí perceber onde ele está. Fala que alguns leprosos, eles tinham que usar esse sino, e estivesse passando, eles faziam um barulhinho para as pessoas verem que ele estava ali perto e se afastarem dele. Essa era a vida de um leproso. Mas aí quando Jesus fala: vão ao sacerdote, claro que isso vem na cabeça dele: será que eu vou lá? Será que eu vou ser humilhado mais uma vez? Será que as pessoas vão apontar para mim? Muitos preferiam nem passar por isso. Então, em primeiro lugar, aqui a primeira observação, se apresentar ao sacerdote era algo que era costume daquela época. Para eles voltarem para o convívio social, eles precisavam passar por esse ponto. Segundo lugar, você se comprometer em caminhar na direção do sacerdote, você está ali assumindo uma posição de exposição. Então é um passo de fé, porque você não está curado ainda. Você não poderia andar no meio das pessoas, mas você iria obedecendo a voz de Jesus e na esperança de que você seria curado no meio do caminho. Então é um passo de fé gigantesco. Em terceiro lugar também, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que se chegasse 10 leprosos juntos num sacerdote, mostrando que tinham sido curados, isso ia ser um sinal grandioso. Jesus, ele iria comunicar algo com aquilo. Não seria um dia comum, porque as pessoas nem eram curadas da lepra, e de repente chegam 10. Isso com certeza chamaria a atenção daquelas pessoas. Isso mostraria que algo de incrível aconteceu ali. Por isso que numa simples fala de Jesus, vão e apresentem-se aos sacerdotes, tem tanto significado, tanta coisa está acontecendo aqui. E aí, olha o que acontece. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Em algum momento, no meio do caminho, eles estão andando e percebem que foram curados. Eles aceitaram dar esse passo de fé. Eles aceitaram andar onde eles sabiam que poderia ser desconfortável, onde poderia ser arriscado, mas eles ouviram a voz de Jesus e eles decidiram seguir aquela voz. Enquanto eles estavam andando, a palavra diz que eles foram curados. Eu imagino aqui que a gente não tem a distância, quanto que eles andaram, para onde eles foram. Se eles estivessem indo buscar o sacerdote lá em Jerusalém, eles iriam ter mais de um dia de caminhada. Olha só. Se fosse numa cidade mais perto, provavelmente eles teriam ali umas 4, 6 horas de caminhada da onde eles estavam. E eles estavam andando em direção e pensando e vindo várias coisas na cabeça, na mente deles. E muitas vezes Jesus, ele gosta de testar a nossa fé. Eu imagino que eles devem ter sido curados quando eles estavam quase chegando no sacerdote. Para dar aquele friozinho na barriga, de falar, poxa, já andamos até aqui, até agora nada. Será que a gente não vai ser curado? Mas aí eu imagino que quando eles estavam quase chegando, quase entrando na cidade, eles começaram a perceber que as feridas que eles tinham não estavam mais lá. Talvez eles tenham andado aí cerca de 5 horas para chegar na cidade, para se apresentar ao sacerdote. E aí, continuando o texto, diz assim: um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Um deles apenas volta. Um deles, ao ver-se curado, decidiu voltar. Os outros 9, eles não decidiram voltar. Mas um deles, quando percebeu que tinha sido curado, ele falou: peraí, deixa eu voltar, eu preciso agradecer, e eu entendo assim os outros que não voltaram, de verdade. Às vezes a gente acha, pô, esses outros aí são muito ingratos, mas eu entendo, gente. Imagina você, já andou tanto, você já está tão perto, você foi curado, e aí agora é só você ir, dá mais 2 passos, você vai estar lá, vai encontrar o sacerdote, e vai encontrar sua família, e vai poder abraçar seu filho que você não abraça há anos, vai poder ver as pessoas que você não via. Imagina como estava o coração dessas pessoas. É difícil você pegar e voltar. Uma vez eu estava indo para Goiânia, e aí a gente estava no caminho, e aí de repente tinha um pedágio. Quando a gente estava quase chegando em Goiânia, tinha um pedágio, e aí eu cheguei no pedágio. Aí eu falei, não, vou passar no crédito. Aí a moça, senhor, aqui não passa crédito. Aí eu falei, não, então tá, então me passa o Pix. Aí ela, senhor, aqui não passa Pix. Aí eu, tá, mas eu não tenho dinheiro físico Por que você não passa Pix? Todo mundo hoje passa Pix, todo lugar tem cartão de crédito. O que eu faço? Você vai ter que voltar. Aí eu falei, nem a pau que eu vou voltar, já estou aqui, vou voltar para onde? Volta para a cidade mais próxima para ver se consegue tirar dinheiro. Falei, não vou voltar. Não vou voltar. E ela, então você vai ter que sair do carro e pede dinheiro aí atrás para alguém. Aí eu falei, eu vou pedir dinheiro para alguém, mas eu me recuso a voltar. Sabe, quando a gente anda, quando a gente já está perto, quem é que vai querer voltar? Ninguém gosta de voltar. Ninguém. Então eu não tiro completamente a razão desses outros 9 aqui que preferiram não voltar. Mas olha o que Jesus fala. Vamos continuar aqui. Jesus perguntou. Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro, esse samaritano. E disse ao homem: levante-se e vá, sua fé o curou. Em outra versão, sua fé o salvou. E quando eu leio essa história, o que me vem na mente, eu acredito que possa vir na sua mente também, é pensar que apenas um foi grato, e os outros 9 foram ingratos. E você sabe por que a gente tem esse tipo de pensamento? Se você quiser anotar aí um ponto para a pregação, ponto 1, seria porque a gratidão não expressada comunica ingratidão. A gratidão, quando ela não é expressada, ela comunica ingratidão. Com certeza, se você chegasse para os 9 e falasse: você não está grato? Você não está grato por Jesus? Com certeza você falaria: é claro que eu estou. Ele me curou. Eu passei anos isolado, passei anos aqui como considerado como um morto vivo. E aí vem um cara e ele fala, e eu sigo, e eu estou curado. É claro que eu estou grato a ele. Internamente, eles estavam gratos. Lá dentro do coração, eles tinham um sentimento de gratidão. Mas para Jesus, ele diz assim: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? O fato de você não expressar a gratidão, ela comunica ingratidão. E às vezes a gente não consegue entender isso. Às vezes a gente simplesmente fica grato no nosso coração. Ai, que bom, essa pessoa me ajudou tanto. E você nunca foi lá e falou para aquela pessoa que ela te ajudou. Todos nós temos pessoas que tiveram um papel fundamental na nossa história, para que a gente chegasse hoje aonde a gente está. Não é verdade? Você começa a pensar aí, olha para a sua história, olha lá desde quando você era pequeno, olha as pessoas que te deram oportunidade, olha aqueles que abriram o caminho para você, olha aqueles que te colocaram em lugares onde você não estava nem pronto para estar ainda, mas eles acreditaram em você, eles abriram as portas, eles deram aquele dinheiro que você precisava e você não tinha. Nós temos pessoas na nossa história, todos nós temos pessoas na nossa vida que tiveram um papel fundamental para que a gente chegasse onde a gente está hoje. Independentemente se você é uma pessoa super capacitada, se você é uma pessoa super disciplinada, que consegue muitas coisas na força do seu braço, que acha que não precisa de ninguém, se você tiver um pouco de humildade e olhar para trás, você vai perceber que pessoas tiveram um papel importante na sua vida. Esse homem, ele voltou, esse samaritano, ele voltou para agradecer aquele que permitiu com que a sua vida pudesse ir para frente. Ele voltou para agradecer aquele que tinha destravado a sua vida, para que ele pudesse viver, para que ele pudesse voltar à vida. E isso foi importante para Jesus. A gente pensa, pô, Jesus não precisa de gratidão, Jesus, ele se basta. Mas isso chamou a atenção de Jesus. O fato de apenas um ter voltado para expressar e para reconhecer o que Jesus tinha feito por ele. Número 2, o seu nível de gratidão. O seu nível de gratidão determina se as pessoas vão querer estar perto ou longe de você. Já parou para pensar nisso? Se você ajuda uma pessoa e essa pessoa é muito agradecida, e você ajuda uma outra pessoa e essa pessoa não está nem aí, se você vai ajudar alguém, você vai querer ajudar quem? Claro que a gente vai querer ajudar a pessoa que é agradecida, pessoa que reconhece. E quanto mais grato você é, mais as pessoas vão querer estar perto de você. Mais as pessoas vão querer estar do seu lado, porque uma pessoa que é grata é uma pessoa que é agradável. É uma pessoa que faz bem. É uma pessoa que é despida de orgulho, de vaidade, e ela abre a boca dela para agradecer sem medo. O nosso coração, ele é atraído por aceitação. Se você está num ambiente onde você é aceito, onde você é amado, naturalmente o seu coração vai querer estar ali. E o nosso coração, ele é repelido por rejeição. Se tem algum lugar que você é rejeitado, você não vai querer. Para que que você vai estar num lugar onde você é rejeitado? Por isso que eu falo para a galera do acolhimento, que é um time que eu tenho muito carinho, porque eu sirvo lá há muito tempo. Eu falo que talvez a área mais importante da igreja para uma pessoa que não faz parte ainda querer ficar é o acolhimento. Sabe por quê? Porque você que está visitando a gente hoje aqui, você pode vir e falar: poxa, essa música é muito boa. Essa palavra, o cara que está falando, ele fala muito bem. Esse ambiente, essas luzes, esse cenário, uau! Tem muita gente criativa nesse lugar, que lugar legal. Mas se você entra aqui e sai e ninguém nota a sua presença, você pode vir uma, duas, até três vezes, mas na quarta você não vem. Porque você não se sentiu amado, você não se sentiu acolhido. E isso gera um sentimento de rejeição: ninguém me nota, ninguém me vê, então esse talvez não seja lugar para mim. E a gente já teve experiências aqui também na nossa igreja que foi o contrário disso. A pessoa falou assim: pô, eu não gosto dessa música que eles tocam lá. Eu não creio nesse Deus que eles pregam, que eles falam. Mas quando eu cheguei ali, eu recebi tanto amor. As pessoas nem me conheciam, mas eu recebi tanto amor que eu falei: eu vou precisar voltar nesse lugar. Porque o nosso coração, ele é atraído por gratidão. O nosso coração, ele é atraído por aceitação. E quando você é grato, sabe o que você está comunicando para a pessoa? Você está comunicando que o que ela faz é importante, que ela é importante, que você não considera banal aquilo que ela está fazendo. Pode ser algo pequeno, pode ser algo que nem seja uau, essas coisas, mas ela fez algo por você e você reconhece isso. Você não sabe o valor que isso tem. Se você já foi vítima de ingratidão, você sabe o que eu estou falando. Às vezes você só queria um muito obrigado, só isso, para fechar o ciclo. Mas o fato de uma pessoa não ser grata, o fato dela não ter um coração assim, faz você às vezes querer se afastar dela. E o lado bom de você ser grato, isso aqui é um bônus aí, ó, para você. Quanto mais você é grato, mais as pessoas vão querer ser generosas contigo. Se você é uma pessoa que expressa muito gratidão, você fala: poxa, Toda vez que alguém faz comida para você, você elogia, você é grato, você fala obrigado, obrigado. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai querer fazer comida para você o tempo todo. Você ainda sai ganhando, você é grato, você abençoa a pessoa, e isso ainda volta. Olha que ciclo maravilhoso. Você pode quebrar o ciclo, deixar uma pessoa chateada se você não for grato, fazer com que essa pessoa se afaste de você. E simplesmente quando você usa sua boca para expressar a sua gratidão, isso aquece o coração. Aquece, gente, não aquece o coração? Quando você faz algo e a pessoa te agradece, assim você teve alguma valia no que eu fiz. Aquece. E aí você, isso te dá força para você fazer mais vezes. É o ciclo natural da nossa vida. E uma coisa que talvez a gente pode colocar aqui como terceiro ponto. Isso aqui pode ser desconfortável. Então me desculpa, me perdoa aí de antemão. Mas é, a gratidão não expressada, ela pode indicar uma visão inflada de si mesmo. Sabia disso? Uma pessoa que tem muita dificuldade em agradecer, provavelmente ela é uma pessoa que tem um orgulho muito elevado. Você acha difícil falar muito obrigado? É desafiador para você? Alguém que fez uma coisa pequena, você simplesmente chegar para ela e falar, olha, muito obrigado. Porque se você achar que é muito difícil, talvez pode indicar um ego, sabe? Um ego que não está no lugar acima de onde ele deveria estar. Porque a gratidão, ela pode soar como fraqueza. Você assumir e falar, não, se eu agradecer, ela vai achar que eu só consegui isso por causa da ajuda dela. E aí, por você não demonstrar isso, que vai parecer uma fraqueza sua, e querer mostrar que você é capaz, você evita agradecer. E aí, o fato de você achar que você não conseguiria isso, não querer passar essa imagem de que você só conseguiu por causa da ajuda das pessoas, faz você ser ingrato, mas... Gente, isso é verdade, a gente não consegue fazer as coisas sozinho. Tem coisa mais desmotivante que no seu trabalho você está lá, você faz, e o chefe não dá valor em nada do que você faz, e acha que tudo é sua obrigação. Tem coisa mais desmotivante que isso? Por que é tão difícil para algumas pessoas simplesmente falar, cara, obrigado porque você fez? Eu não conseguiria se você não tivesse me ajudado, muito obrigado. Gratidão por quem te ajudou na sua caminhada não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de maturidade. E se alguém te ajudou, se está vindo alguém na sua cabeça que você sabe em algum momento essa pessoa te ajudou, você tem uma dívida com essa pessoa. Você tem uma dívida com essa pessoa que te ajudou. Talvez não seja devolver todo o dinheiro que ela te deu, talvez não seja algo tão grandioso que você vai fazer, mas a sua dívida é, você deve gratidão às pessoas que te ajudaram. Você deve. Se tiver vindo alguém aí na sua mente, sabe o que você faz? Anota o nome dessa pessoa no seu caderno, no seu celular, e pague o seu débito com ela. Seja grato. Feche o ciclo, sabe, o ciclo do relacionamento. Tem uma filhinha, a Sofia, ela tem 1 ano e 7 meses, e a gente está ensinando, ela está começando a falar. Então quando alguém dá alguma coisa para ela, alguém dá algum presente, a inclinação natural é ela já ir, já querer abrir, já querer pegar. E aí a primeira coisa que a gente faz é, filha, o que você fala? Agradece. Ela fala, obrigado. Fala, obrigado. Ela fala, obrigado. Mas a gente já está ensinando assim, agradece. E eu sei que vocês são assim também. Quando vê uma criança, quando acontece alguma coisa e você está ensinando e ela recebe alguma coisa, a primeira coisa a gente quase entra em desespero: agradece. E aí quando a gente pede, a criança sempre dá aquela humilhada na gente, não faz o que a gente está falando ali. Mas pelo menos você fica com isso na mente: eu tenho que passar para ela a importância do agradecer. A gente, ninguém, eu sei que nenhum de vocês acha normal uma criança pegar um brinquedo que ela ganhou e simplesmente sair correndo para brincar. Todo mundo aqui julga na cabeça e fala: que criança mal educada, não é verdade? Fala, é verdade ou não é? Acontece, vamos assumir as coisas aqui. Quando a criança ela pega e ela não agradece, a gente se incomoda com isso. A gente fala mal, a gente julga por causa disso. Porque a gente tem esse entendimento de que você precisa fechar o ciclo. Você recebeu, você agradece. Você recebeu, você agradece. Depois você usufrui. Mas o que que acontece que quando a gente cresce, esse desespero que a gente tem para ensinar a criança, a gente vai esquecendo, vai deixando de lado? Por que que vai ficando difícil, às vezes, a gente agradecer conforme a nossa idade vai avançando? O que que entra no meio do caminho aí que a gente agora aceita viver relacionamento e receber coisas e a gente tem dificuldade de fechar esse ciclo? Recebi e agradeci, recebi e agradeci. O que que acontece? Não é interessante isso? Uma coisa que a gente faz tanta questão de ensinar, às vezes a gente não consegue colocar em prática. Essa história de Jesus com os leprosos, ela me marca muito, porque quando eu olho para isso, a gente naturalmente, quando a gente ouve uma história, a gente busca se identificar com um dos lados. E eu tenho certeza que você quer muito se identificar com aquele um que voltou, e não com aqueles 9 que seguiram. Mas a verdade é que a gente precisa ser intencional, e a gente precisa ter mais vontade para expressar a nossa gratidão. Porque gratidão não expressada, ela é ingratidão. Se você pode sair com alguma coisa aqui, você não ouviu nada que eu estou falando, mas tem uma coisa que eu digo: isso vai mudar os seus relacionamentos, vai mudar a maneira como as pessoas te olham, vai mudar a sua própria experiência, a maneira como você lida com si mesmo. Se uma coisa você pode sair daqui, lembre que uma gratidão não expressada comunica ingratidão. Não basta você se sentir grato, não basta o seu coração estar grato, a gente precisa botar para fora o porquê nós estamos gratos. Eu sei que você quer se identificar com esse que voltou, com esse samaritano. Por isso eu queria assim que a gente não acabasse essa palavra de hoje apenas: acabou, fechei minha Bíblia, volto para minha casa, vou viver minha semana. Mas eu queria que, se você tivesse assim, junto comigo, cara, anota o nome de alguém e manda uma mensagem ainda hoje para essa pessoa. Se você precisa ser grato, você percebe: cara, eu acho que eu não expressei tão bem a minha gratidão. Então, cara, faça isso hoje ainda. De repente você está aqui, você já lembrou de alguém, já pega o celular, já manda uma mensagem. De repente a pessoa que você precisa agradecer é a pessoa que está hoje do seu lado. E aí você vai falar assim: eu não vou agradecer agora, porque senão ela vai achar que eu estou agradecendo só porque o Mateus falou. Deixa passar umas semanas, ela esquecer um pouco da mensagem, aí eu agradeço. Gente, mas cuidado. Cuidado com isso, Porque se a pessoa do seu lado, ela sabe que ela fez algo por você que merece a sua gratidão. E se você, mesmo ouvindo uma palavra hoje sobre isso, você passar que não agradecer, vai ser pior para você. Ela vai, poxa, nem depois dessa palavra vai me agradecer. Então não precisa deixar para amanhã, para a semana que vem. Você pode agradecer e começar a praticar, porque a gente precisa praticar isso. Não é tão natural para a gente. Para algumas pessoas é, mas para a maioria não é tão natural a gente expressar a gratidão. Por isso que a gente precisa ser intencional nisso. Eu acredito que no poder transformador da gratidão. Eu acredito que a gente aqui, trazendo para o nosso contexto de igreja, se você já é de casa, se você já é membro, se você já faz parte disso aqui há um tempo, imagina se a gente tem aqui no nosso meio um ambiente onde a gente exala gratidão. Imagina o que pode acontecer aqui. Imagina se no meio do time que você serve, as pessoas ao seu lado, elas fazem questão de agradecer tudo que você faz. Imagina se você, se o seu líder faz questão de sempre agradecer o seu esforço. E você agradecer o seu líder pela dedicação dele. Imagina que quando você chega aqui, você encontra pessoas e você procura nelas motivo para agradecer. Imagina que ambiente fantástico a gente vai ter aqui se a gente começar a viver mais a gratidão. E a gente tem nas nossas mãos essa força, esse poder de mudar o ambiente, de mudar relacionamentos, de mudar famílias. E muitas vezes a gente se trava e não vive isso. Por que que a gente não vive? A gente precisa se destravar, soltar esse peso, essa dificuldade de fazer a coisa que a gente sabe que deve fazer. Nosso problema não é de informação, porque a gente sabe o que tem que fazer. Nosso problema, na maioria das vezes, é de agir. É de fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. E se você começar a viver uma vida de gratidão, meu amigo, você vai ver como isso vai ser transformador. Um tempo atrás, eu e a minha esposa Lorena, a gente começou a anotar motivos de gratidão. Hoje até a gente parou, a gente não está fazendo mais isso. Deveria, mas não estamos mais fazendo. Mas como foi um ano tão abençoador na nossa vida, quando a gente começou a anotar. Então a gente tinha coisas pequenas, e a gente anotava, cara, eu anoto porque hoje fulaninho pagou um café para mim. Aí eu anotava coisas grandes, hoje consegui o emprego que eu estava orando pelo emprego, aí a gente anotava. Aí depois de dias onde a gente achou que não ia ter dinheiro para pagar nossas contas, a gente recebeu uma oferta que deu para pagar nossas contas, a gente anotava. E aquilo, o nosso coração se enchia de gratidão, e a gente via, porque a gente anotava, e a gente colocava na parede vários post-its. Então toda vez a gente andava ali, a gente olhava, batia o olho, e a gente via como a gente tinha sido abençoado por pessoas e por Deus. E como isso mudava a nossa maneira de encarar a nossa realidade, o nosso dia a dia, porque a gente começou a ter uma atitude de expressar mais, anotar e expressar a nossa gratidão. Isso ajudou tanto a gente. A gente passou por momentos difíceis, mas quando a gente conseguiu e viu a mão de Deus nos momentos difíceis e nos tirando da onde a gente estava, a gente anotava aquilo. E sabe o que, aqueles agradecimentos viraram? Viraram memoriais. Porque quando a gente estava em outros momentos difíceis, a gente olhava para lá e olha o que, Deus já fez. A gente tem anotado aqui o que Deus já fez. Então a gente vai viver confiando de que vai fazer de novo, de que a gente não vai ser abandonado. Mas isso a gente começa a ter esse entendimento quando a gente começa a ter uma vida de gratidão. Porque quando a gente não percebe, a gente vai sendo abençoado, 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 abençoado. E se a gente não para para anotar, se você não para para agradecer, parece que aquilo só vem e vai, vem e vai, vem e vai. E aí quando você vai olhar para a sua vida, você está reclamando da vida, você está reclamando das pessoas. E você fica com dificuldade realmente de ter um olhar grato. Sabe por quê? Porque você não para para perceber a gratidão nas pequenas coisas. E quando você começa a anotar qualquer coisinha que acontecer, você já vai falar motivo de gratidão. Deixa eu anotar. Como isso foi transformador para a gente, eu creio que pode ser transformador também para a sua vida, se você decidir começar a viver isso. E para a gente encerrar aqui, o final dessa história, gente, o final dessa história é lindo demais, eu gostaria de ler mais uma vez aqui. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E Jesus disse ao homem: levante-se e vá, sua fé o salvou. Sabe o que é a gratidão gerou na vida desse samaritano? Sabe o que esse samaritano ganhou que os outros não ganharam? Todos receberam a cura física, todos estavam muito felizes com aquilo, porque, cara, ser curado da lepra era você ter uma segunda chance de viver. Todos estavam ali radiantes de alegria, mas o fato daquele samaritano ter voltado, ele se joga aos pés de Jesus. Ele começa a adorar e agradecer. Jesus, ele entende o que está acontecendo ali, que ele não estava apenas agradecendo uma cura física que ele recebeu, mas ele estava ali também numa posição de adoração, reconhecendo que aquele que curou não era uma pessoa normal, mas era o Salvador. E Jesus, ele vira para ele e fala assim: os outros foram curados, mas vai você, porque a sua fé te salvou. Todos que foram curados ali viriam a morrer um dia, mas aquele samaritano, quando ele reconhece quem é Jesus, quando ele percebe o que Jesus fez pela vida dele, sem ele merecer, ele não era do povo puro, ele não era do povo escolhido, mas ele era, como a gente cantou aqui, que eu não era merecedor, mas o amor de Jesus me alcançou. Eu não tinha nada para entregar, eu não era nem do povo dele, mas o amor dele transbordou e foi derramado sobre a minha vida. E aí, quando ele começa a cair em si daquilo que está acontecendo, ele vai. Ele fala: a minha família espera, aquele desejo mais profundo do meu coração espera, a minha mulher espera, os meus netos, claro que eu quero abraçar, me esperam, porque tem algo que eu preciso fazer antes, eu preciso fechar o ciclo, eu preciso voltar para aquele que me deu vida, eu preciso me colocar aos pés dele, eu preciso reconhecer quem ele é na minha vida. E quando ele vai nessa posição de adoração e de rendição, ele recebe das bocas do Salvador uma palavra: levanta-te, a tua fé te salvou. Você pode agradecer a Deus por isso? Você pode? Obrigado, Deus, obrigado, Jesus. Obrigado pelo que o Senhor fez nas nossas vidas, Pai. Nós não queremos ser como aqueles 9, nós queremos ser como aquele que voltou e ganhou de Ti não apenas a palavra de cura, mas a palavra de vida e de salvação. Talvez você esteja aqui hoje e você nunca teve assim, nunca abriu o seu coração de uma maneira profunda para começar um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus. Mas talvez hoje, ouvindo essa história, ouvindo a palavra dele, você pode estar com o coração assim: eu preciso disso, eu reconheço o que ele fez por mim, eu quero ir até ele, eu quero receber essa palavra que o leproso lá recebeu, eu quero receber essa palavra de salvação, que o meu futuro está garantido, que o meu futuro está nas mãos dele. Se esse é o desejo do seu coração hoje, eu queria orar pela sua vida. Se hoje você quer começar uma vida com Deus, eu quero orar por você. Eu vou pedir só uma coisa: se você puder fazer um sinal para mim, Eu vou pedir agora que todos fechem seus olhos. E se hoje você quer começar uma vida com Jesus, eu não poderia acabar essa noite sem te dar a oportunidade de fazer isso. Então, por favor, levanta sua mão para que eu possa ver, para que eu possa orar por você. Durante a oração, você pode levantar, que eu vou estar te vendo, eu vou estar orando para que Deus ele alcance, que ele faça morada no seu coração. Se você deseja isso nessa noite, pode fazer um sinal. Senhor, cada pessoa aqui nesse lugar que o Senhor trouxe para cá, pela sua vontade, pelo seu plano, Pai, cada mão que tem levantado aqui nesse lugar, Pai, eu oro para que o Senhor alcance essa vida, Pai. Alcance de uma vez por todas, Pai, que seja uma nova vida, um novo começo, Pai, para cada uma dessas pessoas que querem começar uma vida contigo. Que nós possamos também, como igreja, viver junto uma vida de mais gratidão, de não apenas ser grato internamente, mas que nós possamos expressar isso, Pai. Nos ajuda a expressar, Pai. Nos ajuda a ser como aquele que voltou e se colocou aos seus pés. Nos ajuda a ser como aqueles que são rápidos em agradecer, que são rápidos em reconhecer, que não tem um ego tão inflado a ponto de não poder agradecer aqueles que ajudaram. Transforma a nossa maneira de viver, Pai. Para a honra e para a glória do Teu santo nome. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu queria só dar um recado. Se você hoje tomou essa decisão, se você levantou a sua mão nessa oração, se hoje você quer começar uma vida com Jesus, vai ter uma fichinha dessa aqui, escrito minha melhor decisão na sua cadeira, e você pega ela, só coloca o seu nome aqui, e aí você entrega essa ficha ali fora para a galera, para os nossos amigos do acolhimento, e você vai receber em troca essa sacola preta. Dentro dessa sacola tem uma Bíblia, tem um material para te ajudar nessa caminhada, que eu tenho certeza que vai ser a melhor decisão, a melhor caminhada que você vai começar na sua vida. Eu queria, como igreja, que a gente aplaudisse as pessoas que tomaram essa decisão. Você pode fazer isso? Se você puder ficar de pé.